Professora Vera Rezende, coordenadora da Comissão Permanente do Vestibular, de que forma essa lei interferiu na divulgação dos resultados?
Bom, atendendo à nova lei de reserva de vagas, a divulgação do resultado ela foi dividida em modalidades, por curso e por modalidades, né? O que não vinha acontecendo, o que não acontecia antes, já que não existia essa diferença, essa divisão.
Professora Vera Rezende, abrindo aqui a lista dos aprovados, a gente vê que em alguns cursos, como o de aquacultura, há apenas um candidato aprovado em determinada modalidade de cota. Como o edital do vestibular prevê que haja pelo menos um candidato aprovado no final das contas em cada modalidade cotista, isso quer dizer que esse único concorrente cotista nesta segunda etapa já pode se considerar aprovado?
Olha, desde que atendido os critérios mínimos, você tem que ver qual é o curso dele, se tem critério de eliminação. Se for algum curso que tenha, por exemplo, prova de habilidades, ele tem que atender a essas exigências mínimas. Mas se não for o caso, então ele poderá sim ser aprovado.
Então, ainda que ele zere uma determinada questão, ele pode ser aprovado?
Ele pode ser aprovado, sim.
Um dado que chama a atenção, professora, quando a gente acessa a lista de notas mínimas obtidas para aprovação nesta primeira etapa, é que em 55 dos 75 cursos, a chamada nota de corte é maior entre os alunos cotistas que entre os da livre concorrência. Agora sim, pelo menos no nosso senso comum, o aluno cotista seria aquele que necessitaria de algum auxílio para reverter um histórico escolar deficiente, aliás, essa é a ligação do governo federal para a existência da lei de cotas. E, no entanto, esses cotistas têm desempenho superior aos da livre concorrência. É o caso aqui do curso de administração em Montes Claros. A livre concorrência tem nota de corte 41 e a modalidade da cota 3 é de 56, 15 pontos superior.
Talvez isso venha derrubar um preconceito até, né? Achar que os cotistas tirariam notas menores. Por quê? O preenchimento das vagas, elas foram feitas seguindo primeiro as modalidades, né, 1, 2, 3, 4, de reserva de vaga, e depois a livre concorrência. Então, dessa forma, era de se esperar, sim, que aqueles que preencheriam as vagas das modalidades tivessem nota maior. Agora, é importante lembrar que eles também concorreram na livre concorrência. Então, nesses aí que estão com, por exemplo, 41, esse com 41, ele pode ser uma pessoa de escola pública. Ele pode não ter conseguido se classificar lá na modalidade dele, mas ele está concorrendo na livre concorrência. Então, isso não há nenhum prejuízo. E isso é um resultado daquilo que os candidatos apresentaram. Então, é impossível prever. Se você for analisar outros cursos, você vai ver que isso não acontece. Então, isso ocorreu porque foi assim o rendimento dentro desse curso. Mas isso não traduz nenhum prejuízo para o candidato. E não é nada também manipulado, não existe nada que foi premeditado. Foi um resultado daquilo que os candidatos apresentaram.
Agora, professora, quantos candidatos concorreram nesta primeira etapa por meio das cotas? Eram um pouco mais de 20 mil bonistas. Sim. E aí eles precisaram, né, fazer aquele processo de novamente acessar o site da Copev. No final das contas, como que ficou essa distribuição de cotistas?
Dos candidatos inscritos no vestibular que fizeram opção pelas cotas, foram 13.341. Porém, nem todos enviaram documentação comprobatória. Desses 13.341, 10.921 enviaram a documentação comprovando aquela condição a qual eles se candidataram. Então, no final, foram 10.921 que tiveram suas documentações analisadas e se enquadraram em alguma das modalidades.
Agora, professora, por que em alguns casos tem uma única pessoa numa determinada modalidade?
Isso é decorrente da baixa concorrência. Você deve estar falando nos cursos de licenciatura, aquacultura, estatística, ou então gestão em serviço de saúde, que são os cursos que tiveram um candidato por vaga.
Ou então, seja, não houve mais cotista do que aquele naquela modalidade.
Não teve, porque não tinha candidato. Se você pegar, por exemplo, curso de medicina, que é um curso de alta concorrência, você vai ver que não tem isso. Tem 3 aprovados por modalidade, porque é um curso de alta concorrência. Tem muita gente querendo as vagas. Em todas as modalidades, nós tivemos muitos concorrentes. Então, só conseguiram passar 3 por modalidade naquele curso. Não é enviado à Casa do Estudante. Já tem uns 4 anos que não é enviado. O candidato sabe, ele acessa nossa página, imprime o seu comprovante e leva no dia das provas.
Ele leva acompanhado de documento e o que ele não pode levar para essa prova?
Sim, ele leva acompanhado o seu documento de identidade, que ele relator, ao se inscrever no processo, ele deve levar lápis, caneta, borracha e não pode levar de jeito nenhum, de forma alguma, nenhum aparelho eletrônico, incluindo o telefone celular ou qualquer componente do celular, nada eletrônico, bip, page, controle eletrônico, controle remoto, de nada, 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 nada que seja eletrônico, eletroeletrônico, senão ele será eliminado do processo.
Professora Vera Rezende, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio UFMG Educativa.